vocês não estão prontos. Episódio de número... algum número aí que você vai ver no feed desse podcast. E hoje vamos falar sobre conselhos. Diz o ditado que se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. E desde que o mundo é mundo, o ser humano recorre a pessoas mais sábias, vamos dizer assim, para tomar decisões, né? Sejam reis, rainhas ou até mesmo pastores de ovelhas, todos esses tinham seus gurus, aquelas pessoas para quem a palavra era sempre a verdade e a verdade era sempre absoluta. Hoje, né, atualmente, a gente tem como grandes gurus da sabedoria e do conhecimento os influencers, as blogueiras, os coaches também, por que não? E por meio de uma simples caixinha de perguntas na rede social, eles são capazes até de mudar destinos. No episódio de hoje, vamos debater a influência dos conselhos e saber se a máxima, se conselho fosse bom, era vendido e não era dado, continua sendo verdade. Vocês estão prontos, Abner Melania?
Não estou pronto, mas eu acho que esse podcast tem a ver comigo. Sabe por quê, meninas?
Por quê?
Porque, Abner?
Sempre dizem que eu sou um cupido. Então é esse o meu podcast.
Nossa!
Ah, hein?
Nossa!
Foi boa.
Cecília Mônaco, você está pronta para os conselhos do nosso cupido?
Depois dessa, eu estava. Agora não sei se eu estou ainda.
Você também, sempre um cu. Você é uma cupida, então...
um cooler.
Olha, gente, cool. Eu não sei o que vai sair desse podcast hoje, mas é isso. Vocês se consideram pessoas mais conselheiras ou aconselhadas?
Conselheira.
Eu também.
Conselheira, super. Sei ouvir muito bem, sei ponderar. É, sou mais ouvinte do que aconselhada.
Eu só dou ideia besta, mas eu aconselho. Se a pessoa quiser ouvir e seguir, é problema dela. A pessoa pergunta, eu respondo. Não que eu seja uma boa conselheira, né? Mas eu sou mais conselheira do que aconselhada. Agora, se o conselho é bom, aí eu já...
Aí
conselhos,
tem que perguntar.
Às vezes, um pouco duvidosos.
É mesmo, porque teve aquela vez, você lembra, Cecília, que você... vamos seguir, vai.
E quem são os maiores aconselhados de vocês, assim? Quem são as pessoas que mais pedem opinião pra vocês quando estão em dúvida com alguma coisa? Quem mais tem essa ligação com vocês, assim, de vocês serem esse guru da sabedoria?
Ah, eu não queria citar nomes, tá? Mas, assim, tem um membro da família, tem um amigo muito próximo.
É, tem sempre um ali, aquele amigo que é só virtual, de repente, mas quer saber sua opinião de alguma coisa, é alguém da família, um amigo mais próximo, aquela galera do grupo que sempre joga lá. Tipo, ah, hoje eu tenho não sei o que vocês acham? Desde roupa até, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu sou sempre aquela que fala, vai.
Sim, é verdade, Cecília. Cecília é que sempre aconselha. Eu... Não, vai, na dúvida, vai. Chega lá, tá uma merda, volta.
Eu acho. É que assim, se a pessoa perguntou, ela quer saber. Então eu vou falar o que eu acho.
Tem aquela nossa amiga em comum também, que a gente aconselha de quando em quando, né? Dando força, vai, se
vai,
joga.
Se joga.
Né? Vai, menina, para de ficar teorizando, né? Bota
pensa
essas peitolas pra jogo.
Nem sempre ela ouve, né?
Não.
Na maioria das vezes, eu acho que ela não ouve.
E falando nisso...
Exatamente.
Nessa amiga... Lu, você gosta de dar conselho ou você gosta de pedir conselho?
Eu acho que eu assumo essa postura mais conselheira mesmo, assim. Eu acho que as pessoas me pedem bastante opinião. Não sei porque as pessoas acham que eu tenho esse lugar de sabedoria. Não sei onde elas tiraram isso. Mas eu acho que eu sou mais conselheira também do que pedir conselho. É muito difícil pedir conselho. Quando eu peço é porque realmente eu não sei o que fazer. Na maioria das vezes.
Quando eu peço... a decisão já tá tomada. Na verdade, eu quero saber, é uma curiosidade pra saber a opinião, sabe?
É uma enquete. Não é nem... No teu caso, não é um conselho. Faz uma enquete.
E não é nem por aprovação, né? Porque tem gente que, na verdade, parece que tá pedindo opinião, mas a pessoa quer uma aprovação. Será que as pessoas vão concordar com isso que eu tô fazendo? Ou vão concordar com essa roupa que eu tô pensando em usar? Não sei, né? Eu, quando pergunto, é porque eu já decidi. Já comprei, já fui, já... tô pronta, já tô saindo, sabe? Já.
O que
já
tu gastei. Acha de eu ir ali? Aí tu, não, não é melhor não. Já tô no ônibus.
Já tô. E é mais uma questão de curiosidade. Ah, então fulano acha que não vai dar certo também isso. Ah, então eu vou jogar na cara dessa pessoa depois que vai dar muito certo.
Olha, Cecília, faz
não tem uma coisa assim também? Você fala, ah, tá todo mundo contra, ninguém quer que eu vá, ninguém quer que eu faça isso. Então vamos ver, sei lá.
E aí se der merda? Aí tu finge que nada aconteceu.
Sim, aí eu que, né, que escolhi fazer. E se aí o arrependimento vai ser meu, né?
Segue o baile. E quando vocês precisam pedir conselho, quem são as pessoas que vocês mais procuram, assim? Pode citar nomes, Abner, agora?
É, meu microfone tava desligado. Ah, é que depende, né? Depende do da área que envolve, né?
Uhum.
Por exemplo, profissionais, eu tenho alguns amigos que eu procuro pra tirar algumas dúvidas.
É, tem isso e, também, né? Depende da área.
Depende da área. Cara, é muito complexo, assim, porque... E é legal também, às vezes, até pensando aqui, você jogar uma situação pra quem não é da área também, pra ter uma visão diferente, sabe assim, um olhar
sim,
de fora.
De fora.
Eu acho bem bacana isso. Mas quem que eu me aconselho? Cara, tá aí.
Olha, parece que
eu
tem...
Acho que tem... Eu acho que são sempre as mesmas pessoas, assim. Quando você fala, sei lá, de relacionamento, tem sempre aquela pessoa de trabalho, aquela pessoa que já trabalhou com você em algum momento, ou que faz a mesma coisa que você.
Uhum.
Até pra tirar uma dúvida, de repente, sei lá, você quer cobrar por um trabalho e você fala, ah, não sei quanto cobrar por esse trabalho. Você não vai perguntar pra alguém que não faz isso. Você vai perguntar pra alguém que é da sua área, vai, né, pedir um conselho, ah, como que eu falo com esse cliente, sei lá, alguma coisa assim. Mas acho que não tem uma pessoa só que dá pra perguntar.
Dizer
tudo,
que é o seu guru.
Não, não tenho. Eu, às vezes eu penso assim, tipo, eu pego pessoas que eu gosto, assim, falo assim, o que a Madonna faria nessa situação? Ou algum personagem assim, dizer, o que Blanca Evangelista faria no meu lugar?
Muito bom. Essa é uma boa estratégia, essa é uma boa estratégia.
Na verdade, eu não gosto muito de pitaco, sabe?
Eu também não.
Eu acho que quando tá rolando uma conversa, você fala, ah, vou fazer tal coisa, tal. Ai, mas sério, mas você acha que essa data é legal? Você acha que vai valer a pena? Aí é uma coisa de um diálogo. Não chega pra pessoa, ai, olha, eu tô querendo fazer isso, eu tô, sei lá, querendo sair do meu emprego. O que você acha? Você acha que eu devo largar meu emprego? Gente, isso é o tipo de coisa que você não sai por aí pedindo conselho, né? Você
não, e tem
que
uma...
tem que saber.
E tem uma outra nuance também, que assim, você tá conversando... Desculpa. Você tá conversando, né, falando uma situação e tal, e a pessoa faz ali uma observação. Eu não sei se pode ser considerado um conselho. Vocês acham que pode?
Acho que depende daquele toque. Tem gente que fala assim, que eu acho, ai, não, imagina, besteira, bobagem, já sai falando, né, ai, nossa, você é louca. É. Eu acho que é uma falta de tato, né, nossa, você é bem louca, né, você tem certeza que você vai fazer isso? Mas tem aquela pessoa, ah, nossa, mas por quê? Aí já era aquele papo mesmo, uhum, né, e de repente você pode até mudar de opinião.
Sim.
Mesmo não pedindo, né, você fala, nossa, mas essa pessoa tá certa, mas num bate-papo, não que você foi lá e fala, ai, o que que você acha que eu devo fazer? Não, mas às vezes, acho que quando é natural, às vezes quando a pessoa vem com uma ideia bacana, uma opinião que você fala, putz, eu não tinha pensado nisso. Aí sim, acho que é mais válido do que você ir lá e falar, não, eu preciso perguntar pra fulana o que que ela acha disso. E tem coisas que nem eu falei, o lance do emprego, né? Como que você vai perguntar uma coisa dessa pra alguém?
É, não tem condições nesse caso. E também, até a questão de relacionamento também, eu acho que tem coisas também que não se pergunta, sabe? É muito do sentimento mesmo, daquele momento. Enfim, reflexões.
Até porque, né, relacionamento tem aquela coisa, né? A pessoa termina, você fala, putz, ainda bem que você terminou com essa pessoa. Tá, pessoa chata, não tinha nada a ver com você. Um mês depois...
Volta.
O casal volta. Aí
e
você
aí não fala mais com você.
Você deu a sua opinião que não foi requisitada, né? Aí quem fica mal é você.
É verdade.
E já
é
aconteceu
isso
comigo. Já aconteceu. De eu falar, ai, nossa, que livramento. Nossa, que bom, né? Ai, que... maravilha, depois tá lá.
Que livramento, é tenso. Que livramento, aí a pessoa aparece. Então, esse aqui é o livramento que você falou pro. E
Fulano.
invariavelmente, né, essas pessoas contam, né, para as outras, para outra, né? Sabe, Cecília, minha amiga, falou que a gente não ia dar certo.
Putz, tem isso também.
Tem isso também.
Aí você já é a persona não grata do casal, né?
Isso,
É,
aqui
porque aí
não vai
vira,
ser
vamos.
convidada.
Porra. É, eu nunca passei por uma situação assim, mas sempre há tempo, né?
Sim.
E na opinião de vocês, o que é que um bom conselheiro precisa ter?
Ah, eu posso voltar? E você, Lu, seu guru? Você
Ai,
tem?
desculpa, não falei de mim, né? Tô tão
Ai,
entrevistadora
quero
hoje.
saber. Tá muito Marília Gabriela.
Tô muito, Gabi e Gabriela. Então, meus conselheiros, assim, eu sempre pergunto para amigos mesmo, como vocês falaram, e depende da área mesmo, mas eu acho que eu sei, depende do momento também, porque às vezes eu chego para vocês, por exemplo, né, e exponho coisas da minha vida que eu não expus para ninguém, né, fatos aí, né, que ocorreram recentemente. A terapeuta, na minha terapia também, às vezes quando eu tenho alguma. Eu sei que ela nunca vai chegar para mim e dizer, ó, Luciana, faz isso. Mas eu chego muito para ela para dizer, ó, tô com dúvida nisso e nisso, eu faço o quê? E aí vem toda uma discussão filosófica e tal, enfim. Às vezes
Aí
a
é
minha
nessas, né,
mãe.
que abre os caminhos, né, assim. Porque o terapeuta, realmente, ele nunca vai falar, faz isso, não faz isso. Ele vai falar, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer
Isso,
essa
para
coisa.
analisar as possibilidades ali. E até às vezes uma coisa que eu tô na dúvida é uma questão terapêutica que eu ainda não me liguei, não prestei atenção. Por que eu tô na dúvida com isso, com esse ponto específico, né? Então acho que é isso,
Mas
amigos.
você falou da sua mãe é aquela que fala, ô, minha filha, faz isso não. Ou aquela que faz, não, vai, vai. Porque a minha é a que fala, vai.
Ah, não. Depende muito. Hoje, geralmente eu já sei o que eu faço, que nem você faz assim. Quando eu vou perguntar algo para ela, é meio na enquete também. Eu já sei o que eu vou fazer, mas eu quero saber o que ela acha, entendeu? Mas ela já pautou muito, né, opiniões da minha vida e tal. Mas hoje eu acho que eu faço mais nesse modo enquete mesmo. Ó, mãe, tá para acontecer isso. O que é que você acha? E aí ela vai dar lá a opinião dela. Eu digo, tá bom, obrigada, tchau. E aí
Falou, valeu, beijo.
segue o baile, né? Agora, voltando à pergunta, deixa eu dizer aqui, o que que vocês acham que um bom conselheiro, né, uma pessoa que aconselha tem que ter? Quais são as características? Falando agora de nós mesmos, né, as pessoas aconselhadoras que somos, grandes gurus da sabedoria que a gente já debateu aqui. Então, o que que vocês acham? Quais são as características? É ironia, tá, gente, aquela parte ali. Só para deixar claro. Vai, Ceci, manda.
Eu tava esperando o Abner, que ele falou pouco.
Ah, mulher falou pouco, não achei.
É, mas agora vai.
Não brinca. É, você jura? Então, eu não sabia que tava contando, assim, mas beleza, tá, né? Tá bom. É, vamos
Não,
lá. Qual?
eu queria ouvir a sua voz agora, nesse momento.
Olha, é isso que um bom conselheiro precisa. Queria ouvir sua
É.
voz
De
agora.
alguém que satisfaça seu
Uma
ego
pessoa
aí.
sensata,
É, você
é.
pode
Estou
me ligar?
precisando de sensatez nesse momento.
Sensatez. Você pode me ouvir? Eu tô precisando muito de alguém agora. Eu acho que é isso. Fala, Cê, o que que você precisa? Fala pra mim. Vamos fazer essa
Ouvi sua
conversa aqui aberta.
voz. Eu quero saber
Ô,
de você
Cecília.
exatamente o que a Lu
De
perguntou.
mim, olha só. A
Porque
gente.
você se diz um bom conselheiro.
Ouvinte. Na verdade, eu acho que eu sou um bom ouvinte, né? E acabo fazendo perguntas específicas, assim, sabe? Aquela colocadinha pra pessoa responder se tocando da merda que ela tá.
A famosa bugada, né? Que dá aquela bugada assim, eita!
E aí, quem me conhece sabe que eu sou muito elétrico, eu falo rápido, né? E quando eu tô nessa posição, eu falo assim: você já parou pra pensar que. E aí vem o.
Aí
Mas
já
eu não
era.
sei, eu não saberia dizer o que que faz um cara ser. Eu acho que tem um lance da escuta, mas assim, é o escutar mesmo, sabe? Não é o
Sim.
interromper, não é o presumir que, não é a pessoa falar e você já ter uma resposta, é cavucar mesmo, assim, sabe? É um lance assim, não entendi isso, como assim?
Fale mais.
Tá, mas do que se... Gente, eu tô muito truqueiro do em terapia, sabe? Eu não sei se é isso, assim, mas, poxa...
Nem começou o curso ainda, hein? Vem aí.
Vem aí.
Vem aí, vem aí. Vem doutora aí. Abner.
Doutor Melanias. Lave
Doutor
essa
Melanias.
Boca.
Exato. Dr. Mel.
Dr. Cara, que... Olha, venha sentar no meu divã, Dr. Mel. Caraca, velho!
Sérgio, por que foi que tu convocou?
Não é?
A gente tava indo bem, vocês cutucaram. Porque eu senti que a vibe era uma vibe um pouquinho mais, né, tranquila.
É porque eu quis, na verdade, fingir que eu sou uma boa ouvinte também. Por isso que eu dei a palavra pra você. Porque
era
eu não sou.
A ação.
Mas você
eu
não
interrompo,
é? Você
interrompo.
Ah, Cecília interrompe o tempo
eu
inteiro.
Eu quero
aqui.
Saber mais, mas eu acho que é ansiedade. Eu quero que a pessoa ansiedade. Conte logo. Ansiedade. Conta logo, termina essa história logo. Não,
mas
porque não é desinteresse.
Sim.
Eu quero saber, vai, conta, porque eu preciso falar também. Não quero ficar
mas você, então, mas você sabe que isso provoca na pessoa ela te esconder detalhes, porque ela quer resumir?
É, pode
ser. Porque assim, pra te atender, a pessoa fala, puxa, ela já tá me ouvindo, cara, ela já tirou um tempo dela aqui, então deixa eu tentar agilizar. Eu não gosto disso, porque a tendência é, não é esconder, é deixar passar, pra mim, detalhes bem sutis que podem fazer diferença.
E às vezes tem uma piada ali no meio que eu não quero perder também,
olha aí,
sabe?
Olha aí, você é podre, Cecília. A amizade de porca que a gente tem é isso,
algum
Brasil.
Algum trocadilho que eu tenho que fazer ali naquele momento, eu não posso deixar pra depois, não posso perder o timing.
É engraçado, e você me julgou no começo desse podcast falando do Cupido. Então, assim, eu acho isso muito ridículo. Tava ali na minha cara, Cecília, tava ali.
Tem trocadilhos e trocadilhos, né?
Ah, então é você quem vai julgar quais são. Ah,
sommelier de trocadilhos aqui
eu
ao
sou
vivo.
Sommelier de trocadilhos, sou sim.
Tá. Eu acho que quando o Agnaldo Silva reescrever aquela famosa novela, será A Senhora da Razão. E aí, protagonizado por...
Ó, isso aí.
Foi boa, foi
e você,
boa.
Lu, você é uma boa ouvinte? Você não tem paciência?
Você não tem paciência pra quem tá começando?
Pra quem tá começando.
Olha, depende muito também de quem tá falando, né, gente? Porque tem pessoas que vão combinar, né? Começa a falar em off aqui, tá? Em off agora, eu vou cortar essa parte. Que é um cara no trabalho que me irrita muito, porque eu tô passando algumas coisas pra ele, né, do trabalho e tal, do serviço, só que ele é muito lento, mas ele é assim, então ele fala devagar, ele escreve devagar, ele faz assim, para um minuto pra eu escrever o que você tá falando, e aí vão 15 minutos.
Mas aí é o seu lado professora que tem também, né, sei lá.
Nossa, mas eu fico me debatendo aqui, porque eu digo, pelo amor de Deus, por favor, olha, se eu colocasse o áudio dele no WhatsApp na velocidade 1,5, que é outra coisa, né, também, assim, eu não ouço o áudio na velocidade 1.0, é sempre na 1,5. A dele na 1,5 fica normal, é como se fosse uma pessoa normal falando, entendeu? E aí...
Mas se vem aquela amiga e fala, meu, preciso te encontrar num café que eu preciso falar.
Olha, eu acho que eu não sou conselheira, sabe, refletindo aqui, eu acho que eu sou curiosa, porque uma pessoa que chega pra mim e fala, olha, Lu, me encontra num café, preciso falar, eu preciso saber. Não sei o que ela vai falar, mas eu preciso saber o que ela tem pra me dizer. Então eu vou estar lá no café pra escutar, pra efeito...
Eu acho que é fofoqueira o nome, né? Curiosa!
Derrubou toda a pauta. Ou seja,
acabou,
somos conselheiros ou somos fofoqueiros?
Eu acho
Fica
que acabou
aí.
O podcast.
Mais um questionamento. Mais
é
um.
Isso. Tem várias páginas de Instagram, esses memezinhos da internet falam assim, uma conversa com amiga é melhor que muita terapia, não existe melhor conselheiro que seus amigos. O que vocês acham dessas frases, hein? Quando a pessoa precisa de terapia e quando é que a pessoa precisa só de conselhos? A gente consegue diferenciar isso?
Eu acho que consegue. Eu acho que consegue porque o conselho ele é pontual. Quando o conselho passa a ser uma coisa frequente, Porque assim, qual que é o meu ponto, né? Quando você pega... Vou dar um exemplo aqui de um conselho profissional. Então, sei lá, eu chego para um colega e falo, olha, eu tô pensando em tal coisa, pensei isso, aquilo, outro. Joguei pro cara, o cara vai me dar ali um retorno e tal.
Uhum.
Existe uma diferença entre... E eu vou elaborar isso. Eu vou pegar aquela informação, ver se isso tem a ver mesmo, ponderar e tal. Mas não é uma coisa de eu ligar no dia seguinte e falar, então, sabe aquele detalhe? E aí que você... Porque senão eu tô trazendo esse cara para o meu negócio, por exemplo.
Sim.
Entendeu? Né? Vou começar a fazer ele e ele perde, para mim, o essencial do conselheiro, que é a visão de fora. É a visão de quem não está envolvido, né? Então, eu penso que à medida que você vai falando muitas vezes e sendo repetitivo, você tende a fazer isso exatamente, traz a pessoa para dentro dessa situação, né? E fica uma coisa frequente, a pessoa perde a referência, você perde a referência, e aí eu acho que é o momento de ir para um terapeuta. Não é mais conselho.
É a pessoa que reclama sempre do trabalho, sempre de um relacionamento, e por mais que você dê conselhos, a pessoa não vai sair dali, por mais que você fale, olha, acho que tá na hora de você mudar de emprego, acho que tá na hora de você terminar esse relacionamento. Não vai. Aí tem momentos que você fala, não, vai resolver isso de outra forma. Ou você continua nessa situação, ou eu não posso te ajudar. Aí tem horas que a gente tem que falar também, olha, por mais que eu queira, eu não posso te ajudar. Ou não posso... Ou, né, faz a Glória Pires, não sou capaz de
opinar. Não sou capaz de opinar.
E às vezes eu faço a Glória, porque eu prefiro deixar pra lá, né? Quem sou eu pra dar opinião sobre tudo, né?
E geralmente essas pessoas que precisam de terapia, elas usam você, assim, te marcam. Vê que você ouviu ela uma vez ou duas vezes, e a partir desse momento, você passa a ser o ouvinte oficial dela. Então, qualquer coisa que ela vá fazer da vida, manda mensagem, liga, quer fazer alguma coisa, mas é sempre, é o que eu percebo, tá? É sempre em relação a ela. Não tem essa troca de a gente vai sair porque a gente precisa conversar, porque ela não pergunta sobre, no meu caso, assim, sobre mim. É sempre um problema dela, uma questão dela, e fala, e aí no final manda um, e aí, como é que tu tá? Já pedindo a conta aqui, ó, pra ir embora, sabe? E aí que você percebe, né, que...
Sim, e tem aquele tipo que é pior ainda, né, se você fala, nossa... Tô com um problema com meu chefe é péssimo. Não, mas o meu chefe, você não tem ideia. Aí ela começa a falar. Você fala, nossa, mas eu tô com uma dor aqui no braço. Não, mas o meu braço...
Caiu. O meu braço caiu no chão. Ontem.
Esse daqui não é o meu braço verdadeiro. Eu estou sem braço.
Uma prótese.
Tem muita gente assim, muita. Sim. Se a gente começar a reparar, tem muita. E pessoas próximas.
Sim, não, e às vezes quando você tá falando sobre alguma coisa e a pessoa fala assim, eu entendo o que você tá passando, eu entendo. Não, tu entende nada, meu. Não entende,
até
não
porque
tem.
Eu não quero que você entenda, eu só quero reclamar, né?
Exato.
Outra coisa, né? Eu não quero solução.
Isso.
Eu só quero reclamar. Se você tiver alguma coisa boa para acrescentar ou para me falar, se você tiver, né? Por favor, tô aberta aqui pra ouvir, até porque eu fui pedir ajuda, mas às vezes a gente só quer reclamar, não quer solução.
E tem essa linha tênue, tem gente que gosta de arrumar solução pra tudo, né? E nem sempre a gente quer isso. A gente precisa de um amigo só pra desabafar, né? Pra falar mal de alguém, de alguma situação, enfim. Aí acabou, beleza, passou ali, segue a vida. Mas não é tipo, ai, porque esse copo é verde. Ai, troca pro azul. Ai, porque não sei o quê. Cara, eu não quero. Eu quero reclamar que esse copo é verde, sabe? Não me vem com outro copo. Eu quero falar desse copo aqui. Tipo, o teu copo do Scooby-Doo, sabe? Deixa ela reclamar.
Não, ou se não, você tem um problema, assim, muito... Que, assim, que realmente você só quer reclamar. Você fala assim, ai, meu vizinho faz barulho. Ai, tem um cachorro que late aqui. Ué, muda. Muda de casa.
Sim.
Como se fosse...
Porque é muito simples fazer uma... Né?
Não, eu só tô reclamando que o cachorro late. Me ouve, por favor, né?
Apenas coloca suas coisas, né? Vai morar embaixo da ponte.
Por isso que às vezes eu prefiro, sabe? Tipo, não perguntar nada pra ninguém, não pedir opinião.
Fazer só a enquete e acabou.
Porque tem gente que às vezes piora, né? A situação te deixa irritado.
Ah, ainda tem isso, é verdade. Né? Ainda tem isso. Você vai lá com uma dúvida e sai pior do que chegou. Vai com cinco dúvidas.
Então, vou você, ouvinte, não seja essa pessoa, por favor. Se você
por
se identificou
favor.
Aqui com alguma dessas características, repensa aí.
Repense sua vida. Repense seus conselhos. Nesse bloco, a gente vai discutir um pouco sobre as redes sociais, né? Essa moda que veio pra ficar, né? E a gente percebe que muita gente termina baseando sua vida através de conselhos que eles recebem de grandes blogueiras, influencers, etc. Muitos desses têm o hábito de abrir a famosa caixinha de perguntas, né? E colocar lá, pergunta qualquer coisa que eu respondo. E vocês já abriram essa caixinha de perguntas? Nas redes de vocês que são grandes blogueiros, né, aqui, vocês têm o hábito de ficar colocando caixinha de pergunta, responder essas perguntas também de outras pessoas quando abrem a caixinha? Como é que funciona para vocês?
Eu nunca abri no meu perfil. Às vezes gosto de ler, mas quando eu leio as respostas são de pessoas que eu gosto, que eu sigo, né?
Eu gosto das engraçadas.
Eu quero saber o que a pessoa tá pensando, sei lá, porque eu gosto da pessoa.
Mas tu já colocou lá uma pergunta real oficial?
Já, para um nutricionista que eu sigo e ele sempre responde.
Posso comer pão?
Lá. Dúvidas de nutrição. Aí quando eu tenho alguma dúvida, eu sei que ele vai responder, então eu...
Todinho com bisnaguinha à noite. Pode?
Pode.
Aí às vezes eu pergunto pra ele, às vezes eu até anoto coisas durante
Olha.
O dia, assim, falei, quando ele abrir a caixinha eu vou perguntar.
Quem é o cara? Dá arroba.
É um que eu já indiquei aqui na primeira temporada.
Lembro.
O Ricardo.
Será que ele viria pra um podcast? Ou ele é muito famosinho, né?
Não, é que ele é muito famoso, mas ele tem bastante seguidor. Assim, eu gosto de perguntar pra ele porque eu gosto do jeito que ele responde, do jeito
Me
que ele
Me fala uma pergunta que você já fez, só pra eu entender um pouquinho onde a gente tá pisando.
Uma vez, quando eu comecei a fazer o body combat na pandemia, que eu fazia na sala, eu comecei a fazer todos os dias. Eu perguntei pra ele se podia fazer todos os dias. Aí ele falou, se o seu joelho é bom, ok, que não é o caso, mas eu consegui fazendo todos os dias. Outro dia eu perguntei também a diferença do macarrão, se o macarrão, esses verdinhos, sabe, que a gente compra a granel. Macarrão de espinafre, aí tem o laranjinha, que é o macarrão de cenoura. Se fazia muita diferença do que o macarrão comum. Ele falou que é
Depende do molho.
Né? Exatamente, é o molho que engorda e não o macarrão, né? Ou você comer três pratos, né? E outro dia eu fui comprar esse verdinho dessas lojinhas naturebas, eu não vi o preço, gente.
Putz, quer dizer, isso é caro pra cacete.
Meio quilo de macarrão, que é o pacote normal, né? Que
sim,
a gente compra
sim.
No mercado, dava pra comprar três no mercado com o que eu paguei nesse verdinho. Nunca mais.
Aí tu fazia um molho de espinafre no macarrão normal e tá.
Eu só
aí?
Como um molho vermelho, né? Normal, mas eu achei que eu tava sendo super
fit.
Aí eu fiquei nessa dúvida. Falei, vou perguntar pra alguém. Porque às vezes você joga lá no Google, né? Macarrão normal versus macarrão verde. Aí tem aquele monte de coisa. Aí você fala, se tem uma pessoa que eu sei que vai responder, uma pessoa que é séria. Escrevo lá na caixinha.
Ah, e sabe uma que você sempre tá, que eu sempre vou olhar todo dia, arroba, Associação do Sem Carisma.
Sim.
Todo dia, Cecília marca presença lá, é citada.
Eu sou bem ativa lá, eles até me seguem, sabia?
Sério? Olha, a Cecília, ela é sua, ela deveria ganhar participação, porque altas ideias ali saíram de Cecília. Então, o pessoal da Associação do Sem Carisma, por favor, né?
Quando eu respondo, às vezes, na caixinha, às vezes eles publicam. Não, mas eles colocam a arroba.
Eles dão os créditos.
Colocam, eles
Por
dão.
Isso que eu sei que é Cecília.
Aí eu sempre compartilho.
Ah, eu tô
eu
lá.
Eu tenho a camiseta, né? Eu tenho a camiseta. E agora, viajando com meus pais, né? Meu pai é a pessoa que conversa com todos os desconhecidos, né? Conhecido, desconhecido. Aí eu falo, 10 horas da manhã, meu carisma já tá 10% só. Eu deveria ter trazido a minha camiseta, né? Converso, né, gente? Eu não quero puxar assunto, eu não quero que puxe assunto comigo. Óbvio, se a pessoa, né, quando a pessoa puxa assunto, a gente responde,
sim,
mas eu
mas
não vou
atrás.
Às vezes é desnecessário, né?
E aí,
eu virava o olho, assim.
Ah, desculpa.
Não, só reclamando, pode até cortar. Eu virava o olho, porque meu pai conversa com todo mundo.
Teu pai chega pro
garçom.
No café da manhã.
O garçom do hotel, ele sabe a vida inteira desses dias. Um Uber, ele descobriu que o Uber foi jogado no lixo, o bebê.
Meu Deus, eu não devia estar rindo, a história é triste.
Sim. O Uber foi jogado no lixo enquanto era bebê, aí achou, uma família criou ele, aí o pai de criação era caminhoneiro, tal, de carreta, ele seguiu a profissão, sofreu acidente, tem um negócio na perna, uns pinos. Meu, tudo isso, meu pai cobriu.
Um trajeto de quê? 5 minutos?
Num trajeto ali, disse.
Olha, foi uma coisa de 15 minutos.
Meu assim, Deus.
Juro.
Que maravilhoso, que maravilhoso.
É isso.
Preciso muito conhecer o seu Mônaco.
Ele vai querer saber toda a sua vida, só isso.
Ah, eu vou contar. Vou pedir conselho a ele. Vai ser essa pessoa. E você, Abinho? Você é esse que coloca caixinha lá? E aí, pessoal, pergunta qualquer coisa.
Não, não, não. Eu não gosto. Eu não tenho nem tempo pra gerenciar. E eu acho meio... Enfim, eu sei que virou um hit.
Gerenciar minhas redes.
Não sei se eu posso mudar isso no futuro. Eu que acho que tem que... Vou explicar. Eu penso assim, alguém que tá trabalhando muito a sua imagem e precisa engajar e tal, eu entendo como ferramenta. Mas uma pessoa comum, como eu...
Que você quer saber sobre mim?
É, porque assim, de repente... Por exemplo, eu já fiz enquete recente, né? Mas assim, tinha um porquê, tinha um contexto.
Eu votei.
Eu adoro enquete. Eu voto em todas as enquetes. Todas. Eu levo muito a sério as enquetes.
E eu fiz uma por causa do meu aniversário, que era justo, assim, pra mim, porque eu falei assim, cara, será que é meio de bom? É de bom tom ou não é de bom tom colocar o presente? Porque num primeiro momento eu falei assim, cara, as pessoas, né?
Foi essa do presente, eu achei que era aquela do cinema, do perguntando se tinha sido golpe.
Ah, mas foi aquilo ali, claramente era um golpe.
Aí eu coloquei que foi presente.
Foi, Paulo, não foi. A menina me golpeou. Cadê meu presente? Qual é o presente? Aí ela teve a cara de pau e falou assim, mas era a minha presença, era a gente assistir juntos. Falei, então tá bom.
Eu lembro que logo quando lançou esse negócio da caixinha, eu falei, meu, nunca vou pôr essa caixinha, né? Porque quem que vai querer saber alguma coisa da minha vida? Ninguém. Aí eu lembro que eu pus a caixinha e eu escrevi uma coisa assim, que era 100% sarcasmo, sabe? Tipo, óbvio que eu não ia responder ninguém. E teve gente que perguntou, sério, que fez a pergunta, que não entendeu que era zoeira. Óbvio que eu não respondi ninguém, né? Eu simplesmente ignorei.
E lembra que quando saiu essa caixinha, as pessoas achavam que era anônima? E muita gente começou a dizer um monte de coisa na caixinha. E tava lá quem falou. Nossa, que vergonha.
E sabe por que eu respondo enquete também? Porque às vezes, negócio de pular o stories, você acaba respondendo lá, tipo, ah, você é ridículo, sabe? Você não queria responder. Nossa. Isso. A pessoa tá lá assim, estou bonito, estou ridículo. Aí você só quer pular o stories, mas você volta no tô ridículo.
Clica no tô... E não tem como voltar. Votou, já era.
E uma vez eu votei errado, aí eu chamei a pessoa na DM, um amigo meu até, eu falei assim, olha, eu respondi errado.
Meu Deus.
Justificando seu voto.
Juro, eu levo enquete muito a sério.
Não leve para o lado pessoal. E a gente já falou, eu acho, né, que é esse aqui. Qual o perigo com conselhos de internet? A gente falou, né? O que vocês acham?
O perigo é levar a sério, né?
A gente não fez o recorte pra internet, mas eu acho que tem isso mesmo, assim. É levar a sério tanto quem tá pedindo quanto quem tá respondendo, entendeu? Como achar que a sua opinião é muito importante, assim. Cara, tem umas coisas aí, tem aquele pastor famosinho, né?
Né, o Padre Snap de Melo, né? Que ele começou a usar o Snapchat, umas graças, depois ele começou. Também com essa coisa das perguntas.
E eu fico pensando assim, que pra mim é muito fake, é muito armado, é muito um... Quando eu falo armado, é assim, o cara seleciona o que vai responder, dá uma ensaiada.
Claro.
E aí eu acho que... Ai, cara.
É que tem coisas engraçadas, tem pessoas que já respondem na zoeira, né? É que tem gente que não entende também a brincadeira. Tem um pouco isso também. Acha que a pessoa tá falando sério. E é óbvio que a pessoa não está falando sério.
E tem aquela questão do aval também. Por exemplo, quando o pastor abre a caixinha de perguntas e aí o cara bota assim, pastor, posso fumar maconha ou não? Sabe? O cara pergunta um negócio desse. O cara quer um aval, minha gente. O cara tá com o bolinho de maconha aqui na frente dele.
Será?
Fala até agora. Eu acho. Aí
mas
o pastor
você tá falando
fala.
Esse aval, tipo, uma coisa séria? Tipo, será que mesmo.
É, um aval para uma coisa que... Não, um aval para uma coisa que ele já quer fazer, mas aí ele fica buscando a aprovação de alguém da religião,
alguém,
né? Nesse caso da religião,
tá,
entendeu?
Sim, sim, sim.
Mas, entendi, tipo, a maconha já tá ali, ele já tá com o cigarro na mão, mas ele vai perguntar na caixinha de perguntas se é para ele fumar ou não.
Ô, Cecília, sabe? Você sabe que a possibilidade de você ir para algum paraíso se esgotou nessa piada que você acabou de fazer, né? Alguns segundos atrás.
Não foi piada.
Não, não.
Ai, que droga,
porque
eu perdi
imagino
a piada.
Assim, não, porque eu falei assim, se ele perguntar pro pastor, é a mesma coisa que ele tá perguntando, ai, será que Jesus também tá aprovando a mesma conha? Não.
Eu vi.
É o intermediário, entendeu? O pastor.
É, mas é.
Mas não é mais ou menos isso?
É tipo isso. Aí se
mas
você
acha
chegar...
que se o pastor falar não, a pessoa vai lá, pisa no cigarro, acabou?
Então, se ela fumar o cigarro, ela vai fazer, na teoria, consciente, entendeu? Mas aí se o pastor disser, não, meu filho, não tem problema nenhum, pode fumar. Aí ele vai dizer, não, o pastor aprovou, então tá de boa, pode fumar maconha, galera. É nesse nível, assim, entendeu? E aí vai pra muitas outras coisas. Pergunta sobre sexo, porque você bota nessas enquetes religiosas, só tem pergunta sobre isso. Ai, padre, meu namorado passou a mão na minha bunda, faço o quê?
Sabe? Você pode transar antes do casamento,
é,
né? Eu já vi, entendeu? Isso. TikTok,
são só coisas para eles terem aval para fazerem coisas que eles já querem fazer. Não é porque ele tá, sim, com uma dúvida real, sabe? Muitas dessas enquetes de blogueira também é assim, perguntar, jejum intermitente. A pessoa já tá fazendo,
sim,
sabe?
É,
não é que ela quer saber, ela já tá
não
fazendo.
Não é para tirar dúvida. É, é a questão do começo que eu falei, da aprovação, né? A pessoa que precisa da aprovação e não de um conselho, uma ajuda. E na época de revista, vocês liam essa parte que a pessoa mandava carta ou e-mail
lia,
pra revista?
Amava.
Ai, eu adorava também ler.
Lia e amava as respostas que a revista dava. Tipo, ai, nunca mais o colunista fulano falou sobre isso, estou muito chateada. Aí vinha a revista e respondia, querida fulana, nosso colunista.
Não, tinha as dúvidas também, tinha de roupa, ai, eu tenho um casamento,
ah,
de dia.
Era aquele do X, né? E do aprovado, que era
não,
assim.
A pessoa escrevia mesmo, sei lá, tinha um colunista que era estilista.
Ah,
aí tá. A pessoa, ah, eu tenho um casamento de dia numa fazenda, eu tenho, como que eu devo ir? Qual
o
melhor
meu
sapato? E tinha de relacionamento também, né? Aí tinha uma colunista lá, ou uma psicóloga, alguma coisa assim que...
Ah, eu achei que tava falando daquela sessão de cartas que eles estavam falando da revista anterior, o que que teve na revista anterior.
Ah, tá, tinha as reclamações.
Isso!
Elogios, sim. Ah,
eu lia tudo. Eu amava.
Eu também.
E você, Abner?
Não. Tinha um...
Tava na lavoura.
É que você falou, eu comecei a lembrar de uma revistinha. Cecília, tenta lembrar pra mim. Era uma revistinha curta, assim. Eu acho que tinha o nome de Seleções.
Seleções, sim!
Cara, que coisa... Você falou, agora eu lembrei, assim. Tinha coisa muito boa, bem escrita.
Sim.
E tinha ilustrações foda, assim.
Essa revista, nossa, era muito boa.
Cara, vocês estavam falando... Nossa, eu viajei aqui bonito, lá pra casa da minha avó.
É, na casa dos meus pais tem um monte.
Ainda tem?
Tem, acho que
cara,
ainda tem.
Cara, eu tenho muita vontade de ir num sebo pra pegar uma só pra falar, olha... Pra ficar, sabe assim, ter? Falar, nossa, eu li isso aqui.
E eram matérias muito interessantes.
Muito interessantes. Mas assim, era uma profusão mesmo, assim, de coisa muito bem feita e tinha um formato pocket, né? Assim, pra você levar realmente pro banheiro, né? Ou na viagem. Nossa, vocês falaram assim, e eu não lembro de ter nessa revistinha alguma parte disso, assim, eu não lembro.
Eu acho que tinha algum médico respondendo alguma coisa, se eu não me engano.
Mas era uma coisa mais séria, assim, não era?
Mais séria, era.
Uma coisa mais trippy, assim, né? Uma coisa mais...
Ou coisas de lei, né? De um advogado respondendo alguma coisa.
Não, eu acho que o editor, na hora que estiver fazendo a brincadeira, ele vai falar assim, o que é Seleções? O ouvinte sabe o que é isso? Vamos tirar, porque só...
Ai, gente, quem não conhece a revista Seleções, absurdo.
Não, e hoje eu vi, eu estava assistindo Sônia Abrão, eu estava ouvindo, aí eles estavam falando que vai voltar a Porta da Esperança com o Silvio Santos, vai ser um quadro do programa Silvio Santos.
Por quê?
Só que o Silvio Santos, ele quer que seja carta, não é e-mail, não é nada, tem que ir lá escrever a carta e colocar no correio. Aí um cara lá da Sônia Abrão falou assim, tem gente que não sabe nem o que é selo, não é? Dependendo da idade, sozinho vai comprar um selo. Que selo?
Silvio Santos vai dificultar pra galera, porque a galera que quer for escrever a carta é porque ela realmente quer.
Tem que querer mesmo. Ele falou que você não pode pedir carro e casa. O resto pode pedir tudo.
Olha.
Eu adorava a Porta da Esperança. Adorava.
Ah, era tão triste quando eu abri a porta e não tinha a coisa.
A cara da pessoa. É.
Ou tinha uma pessoa avulsa lá que dizia: não conseguimos, mas vamos conseguir. Caramba. Ah, é muito bom esse programa. E agora vamos ao bloco Conselhos do Vocês Não Estão Prontos. Aê!
Agora vai.
Era pra vocês aplaudirem, a cara de Abner de choque.
Não, o desinteresse ali tá assim...
100%, nossa! E como funciona esse quadro? Eu,
certo,
Luciana,
certo.
Separei alguns
virou
conselhos.
Virou um quadro.
Entendi, a gente nem votou nisso, já virou um quadro.
Virou
tá.
esse quadro agora, aqui ao vivo, hein?
Tá.
Eu, Luciana, separei perguntas que pessoas fizeram em caixinhas em várias blogueiras, tá?
Pessoas fizeram, tá.
Tá aí catando aqui vários conselhos. E eu quero que você aconselhem essas pessoas como se elas estivessem perguntando pra vocês. Estão preparados?
Não. Sim!
Poxa, William, tu tá tão animado. Segue
muito.
Assim.
Tá bom,
é o carisma, carisma.
Vai... Gente, desde as 8, né? Quer dizer...
Morreu, não, carisma
nunca. Eu que acordei 10 pra 6. Sabe qual a última vez que eu tinha acordado antes das 6 na minha vida? Nem lembro.
Mas aí você tomou um todinho e voltou a dormir, né?
Com um pombo de narguilha.
Não, eu voltei pra São Paulo, né? Meu voo era 10 horas da manhã.
Ah, verdade.
Enfim, whatever.
Vai lá.
Vamos
manda,
lá, primeira
manda
pergunta. Sem você já, obrigado.
De novo, Lucas, ficou feio.
Pergunta! Primeira pergunta é: fazer e se arrepender ou não fazer e passar vontade?
Fazer e se arrepender.
Com certeza.
Mas com toda
certeza. Era pra eu responder também? Era só pra
nós dois. Bora. Eu tô gostando, eu gostei.
Não,
gostei.
Faz, se joga.
É isso mesmo.
Tá. É, a resposta que a pessoa deu foi: não vou te dar a volta para fazer merda.
Tá pedindo conselho no lugar errado. Vem aqui, cola aqui. A Lu sabe bem. Faz merda, Lu. Vai lá, Lu.
Olha, se eu fosse seguir tudo que vocês me aconselham, eu tava muito errada.
Ou não.
Ou não.
Alguns eu segui, né? Tá valendo. Sim, voltando que o foco não sou eu. Vocês acham que para conquistar o crush tem que ser misteriosa? Fazer a misteriosa nas redes sociais?
Não.
Mostrar aqui um meio rosto?
Não, mas nem. Isso aí você vai atrair só um cara reduzido, míope, medíocre, que não tem nem noção do que é uma mulher por inteiro, de verdade.
Não, se você quer um emoji de foguinho, não faz a misteriosa.
Não.
Abre o Instagram,
isso,
né?
Não, assim. Deixa eu falar, esse negócio, cara, sempre me deixou muito puto. Sabe por quê? O que é uma mulher misteriosa? Uma mulher que, sei lá, te trai, amigão? É isso que você quer, cara? Não, e de boa, se o cara quiser, mas... Oh,
como tem quem assim? Queira.
O que é misteriosa? Não, eu não falo sobre a minha vida pessoal. Aí,
e
depois de 2 meses,
alguém,
ela aparece 3 filhos, assim, tipo... Ei, aqui, ó.
Olha!
Cara, é muito, olha, de verdade.
Ou, de repente, pode passar pela cabeça de uma mulher e falar assim, ah, se eu, né, vou me expor demais, o cara não vai gostar.
Então é pior ainda.
Com um fiozinho de cabelo aqui com o ombro, né?
É isso, foto aqui do meio rosto, apaga a luz.
Copinho de café, com o pezinho ali na sandália, um copinho de café. É, não, não.
Tá bom, próximo.
É isso, pessoal, não façam a misteriosa.
Não.
Ah, detalhe que eu tô fazendo uma meio temático agora, tá? Esse tema é
relacionamento. Beleza.
Aí depois vai ter um tema mais
profissional. Megamente, Lucianamente. Vamos lá, bora. Ali. nem se ligou, vamos. Bora, bora, bora que bora. Quando você editar, você vai ver, vai, bora. Ai, cara.
Tá. No primeiro day, vale perguntar sobre relacionamentos passados?
Perguntar direto, acho que não. Acho que se rolar o assunto...
É, eu acho que no primeiro date, eu acho um pouco demais também. A Abner ficou calado, hein?
Eu não gosto dessa coisa das regras.
Eita, sem regras. Não, ele não tem regras.
Não, não é isso. É que eu acho muito chato. Cara, e se surge?
Tem que... se surge, beleza, né?
Não, mas assim... E outra coisa, tem que aprender a lidar com isso também. Porque, de repente, a pessoa é curiosa, cara. E vai perguntar. E
se você assim, não quer responder do seu, não pergunte também não pergunte, pro outro.
E também não entra no assunto, né? Porque tem gente que fala... Ah, tu vai comer sushi. Sai com a pessoa pra comer sushi. Aí chega lá e faz... Ai, meu ex gostava tanto desse sushi de salmão.
É ridículo isso aí. Isso
Nossa, é péssimo.
É. Sabe?
Não, eu tô me referindo a perguntas assim, com quantas pessoas você já ficou?
Ah, eu acho...
Quando você terminou seu último relacionamento, foi legal. Você terminou por quê? Nossa, não, né? No primeiro date, não. Assim, se me perguntarem, eu não me importo de responder. Uhum.
É puxar essa carta.
É, não precisa. Tá.
Essa aqui é boa, hein? Como saber se a pessoa que me responde nos stories está me paquerando ou não?
Ah, eu não sei, porque eu tô fora do mercado, né, gente? Eu recebi, você fez acadêmica que eu recebi lá do Sugar Daddy, querendo pagar $5,000 por semana, esse tipo de coisa que eu recebo. Aqueles caras com roupa do exército, Hello Beautiful, ou os árabes, eu só recebo essas coisas, então eu não sei como é que tá.
É, eu penso...
Como é que tá o mercado, né?
Eu sei. Penso que tem um caminho aí que é a hora que há interação.
Verdade, Abner. Depois das 23 horas.
Essa coisa do Instagram é meio ilusão também. Às vezes a pessoa vê todo... Não é porque a pessoa vê todos os seus stories que ela tá afim de você.
Exatamente.
Não, às vezes ela tá só passando. Tipo o meu caso. Às vezes eu tô só passando aqui, ó. Parece que eu vi, mas eu não tô vendo. Né? Mas aí aqui também a pessoa não deixa claro qual o tipo de resposta que ela tá dando. Se é só aquela reação. Porque aquela reação da risadinha não quer dizer nada.
Mas segundo o Abner, se rolar... Ah, com palavras, né? Não só
na madruga.
Mas...
Não precisa ser na madruga. Eu fico pensando assim, não, olha só que questão de interesse. Vamos lá, a pessoa tá afim ou não. Meu, um bom dia, perto de 8, 9 horas da manhã, quem que manda pra uma pessoa que você não tem interesse?
É, olá, tem interesse.
Não é? Você manda, oi, bom dia, que seu dia seja legal, ó, desejando, sei lá, coisas boas aí pra você. Porra, vai falar que essa pessoa não tá afim?
Ou sei lá, né, a pessoa postou vários stories de trabalho, alguma coisa assim, aí no final da noite. Ah, eu vi que você teve um dia difícil. Acompanhei seus stories hoje.
Isso!
Dia difícil. Ou você tá viajando, tá legal aí, como é que tá? Sei lá, alguma coisa assim.
Não, e tem um outro detalhe também. Tem gente que tá afim e não vai demonstrar escrevendo. Ainda tem esse detalhe. E aí cabe quem tá interagindo ali ser muito claro e direto e tal. Mas eu acho que o lance do horário diz muito, sabe? Diz muito sobre quem tá digitando, sobre se você tá dando atenção ou não pra aquilo, entende? E eu não sei, enfim, é só uma suspeita.
Eu acho a madrugada meio suspeita.
Claro que é.
Porque às vezes pode, sei lá, a mina do cara tá dormindo ali do lado dele.
Muito!
E ele tá dando em cima de outra ali no direct, sabe?
Ou aqueles que só tem o horário comercial.
tem isso. Porque tá com a família à noite.
Exato.
Inclusive, tem aquela história de ideia, Ceci, que é a do quiosque, que o cara levou a amante e a família pra praia. E aí...
Nossa.
E aí ele ficava 2 horas com a amante, aí tipo, vou ali mergulhar. Aí ia encontrar a família.
Sim.
Nossa, eu acho isso de um malabarismo, de uma
os
logística.
Filhos no quiosque do lado, o trabalho, acho que até ela fala assim, né, meu, que trabalho que
isso.
Esse cara teve.
Não, aí ele dizia, não, porque eu vou precisar dormir com a minha mãe. Eu preciso dormir com a minha mãe
ela tem
todo
Alzheimer.
Dia. E o cara ia dormir com a mulher e os filhos, Cecília. Olha, em choque.
Quando não há profissionalismo. O que fazer?
A gente perdeu da Dani dos Doces, então?
Perdemos da Dani dos Doces. Oh. Perdemos. Ai, que merda! Oh.
Poxa vida.
Ah, foda-se, vai, a gente fica sem essa parte. Encerrando mais um episódio de Vocês Não Estão Prontos, em que eu esqueci de gravar uma parte muito importante, mas que ficou gravada em nossos corações, não é mesmo,
ficou.
Abner e Cecília? Então, peço desculpas a vocês, ouvintes, mas a gente perdeu aqui um pedacinho da gravação. Mas vamos a ela, a parte mais importante desse podcast. Nossas indicações e desindicações. Roda a vinheta, DJ!
Uhul! Tan, 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 tan,
lá vem!
Tan.
Nossa, lá vem! Vamos às indicações, começando com você, Cecília Mônaco.
Comigo! Eu tinha uma indicação, só que eu achei muito óbvia, que é... Mas depois eu vou falar outra. A novela Pantanal. Por que eu achei óbvia? Porque qualquer noveleiro que se diz noveleiro mesmo, raiz... está apaixonada por essa novela. Por tudo. Pelo elenco, pelo remake bem feito, a fotografia, direção. Essa novela está perfeita e eu estou 100% pantaneira, ok?
É isso. Mas vamos...
É isso. E a novela já está na metade, quem está vendo está, não está, está perdendo. É. Mas a minha indicação mesmo, no outro episódio, no episódio anterior, que eu falei mal de... desindiquei Power Cup, eu falei que ia começar a ver No Limite, para ver qual que era. E não é que tá bom?
E aí, tá bom? Ai, vou assistir.
Caramba.
Hoje. A sacada da Globo de chamar o Fernando Fernandes para apresentar foi assim, meu, certeira. Para quem não sabe, Fernando Fernandes é o ex-BBB que depois sofreu um acidente, ficou paraplégico e hoje ele é para-atleta, que fala?
Para-atleta,
participa, acho que na canoagem, para-canoagem, se eu não me engano, além de ser lindo, né? E ele tá super bem como apresentador, e no primeiro dia, quando ele chega no local de gravação, ele chega de paraquedas. Então, assim, por que choras, André Marques, né?
No máximo.
Foi. E são só anônimos, o que deixou legal também. Então, não tem subcelebridade, não tem influencer, são anônimos. E tem umas pessoas, tem uns personagens engraçados, assim. Teve uma menina que até já foi eliminada, não é spoiler,
porque
já passou. E ela tava descendo do barco, assim, chegando também lá no lugar, e ela esperou todo mundo descer do barco pra ela ficar por último. Só que quando ela pulou, já tava raso. Só que aí ela quis mostrar que ela tava nadando. E ela fazia o movimento, mas tava muito raso. Ela nadou de costas, assim.
Coitada.
Eu dei muita risada.
É uma coisa que a gente faria
tá
pra
joelho
não...
dela.
Pra não passar
não
vergonha
se
passando.
Não sei se vocês viram, tem um cara, ele chama Matheus, acho que é Matheus Pires. Aí enquanto ele tava falando com as pessoas, ele falou assim, ah, meu nome é Matheus, mas todo mundo me chama de Pires, então gostaria muito que vocês me chamassem de Pires. Ninguém me chama de Matheus. Aí corta pra ele, pra câmera, como se fosse um confessionário, só ele e a câmera. Ninguém me chama de Pires, todo mundo me chama de Matheus. Mas é um personagem que eu tô criando aqui e vai ser assim. Aí ele volta pro grupo. Eu sou um pedagogo, tô desempregado, em busca de emprego. Volta pra câmera. Eu sou um pedagogo, diretor, eu acabei de ganhar uma promoção, fui promovido no meu emprego.
Gente!
Então ele fala coisas nada a ver da vida dele.
Ele inventou tudo pra galera.
E tá todo mundo chamando ele de Pires. Na hora da votação, escrevem lá Pires o nome dele.
Olha, esse cara no BBB
eu
ia bombar.
Eu já amei. É, eu já amei esse Matheus. E acho que hoje tem, se não me engano, é que eu assisti depois, né? Não
hoje tem,
acompanhar. É. Hoje tem. Então, assim, quem tá afim de ver qual é que é, eu indico. Acho que vai render aí um entretenimento. Então, No Limite. É isso.
É isto. Abner Melanias, você, nosso muso gracioso, maravilhoso.
Com perdão da minha pronúncia porca, dá pra mais. Do Star Plus. Eu falei pra vocês, né, meninas, que eu falei que vocês têm que assistir.
Sim.
Muito. Sim. Porque é do... Você chegou a ver, Cecília? Ainda não.
Ainda não.
É do
Mas
BJ...
vou.
É do BJ Novak. E, cara, o primeiro episódio, eu não vou ficar aqui me estendendo, mas assim, é excepcional. Eles falam sobre tudo e ao mesmo tempo com uma sutileza e uma elegância, assim. Então, e eu já falei até pra vocês, vou assistir de novo o primeiro episódio, porque eu achei tão fechadinho, assim, de roteiro, tão atual, tão, tão bom. Enfim. E é uma série antológica que trata aí de alguns indivíduos que estão sempre numa situação limite, E é muito bom, tá lá no Star Plus. Essa é a minha indicação.
Ok, Lu.
E a minha indicação é um documentário, tá? Tô muito documenteira. É, acho que no episódio retrasado, acho que o 29, eu indiquei o filme Red Crescer é uma Fera, né, da Disney Plus. E ele tem um documentáriozinho escondido lá na Disney Plus com as produtoras do filme. É um documentário de 45 minutos, é curtinho ali, que entrevista a diretora, a produtora, a designer de produção. Chama-se Abrace Seu Panda. E é maravilhoso, gente. É, vale muito a pena assistir. Elas falam sobre os bastidores da produção, falam sobre as questões delas de serem mulheres, imigrantes nos Estados Unidos e tal, porque todas elas, né, a diretora e a produtora, elas são orientais, né? E é muito bom, é muito bonitinho, vale a pena assistir. Abraça Seu Panda na Disney Plus. Ele não tá nos extras do filme, ele tá separado. Então você tem que procurar lá na busca Abraça Seu Panda, que é garantia de boas risadas e até umas lagriminhas, assim, quem sabe.
Ok.
Oh. E agora
Olha.
10 indicações. Tá com pau, Cecília.
Hoje eu não tenho. Tô zen. É.
Olha, Mercúrio retrógrado.
Pode ser, pode ser. Vamos ver essa semana, né, que entra. Se de repente para semana que vem tem aí
Olha, aqui a
algum
pia do banheiro
perrengue.
já caiu, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Então, tamo aí, Mercúrio retrógrado, vivendo
É isso aí.
intensamente.
A gente que lute agora.
E você
Mas
abre,
não
né,
tem.
Ah, desculpa. E você abre, né, desindica. E ela segue
Nossa, cortou
me
de novo.
interrompendo. E você abre, né, desindica.
Na verdade, eu também não tenho indicação.
Desindicação.
Desindicação. Desindicação, tô zen, tô de boa.
Olha
É,
aí.
eu tô maravilhado pela minha última semana, então eu não tenho nada para desindicar.
Tá brisado, né? Tá brisado. É isso.
Então agora fica nas suas costas aí,
E
Lu. Tem que
agora eu também
ser.
não vou desindicar nada nesse podcast. Vou desindicar blogueiras que dão conselhos. É, não, mentira, também, né? Mas não vou desindicar nada para fechar o pacote. E aí estou. Fechamos. Temos o um
Se a
podcast.
gente lembrar de alguma coisa depois, a gente desindica em off.
Isso,
Isso.
isso.
Beleza. É isso, para você que ouviu até aqui, muito obrigada. Siga nossas redes sociais, vocês não estão prontos e deixe seu comentário. A gente gosta de ler comentários. Sempre interagimos lá com as pessoas que comentam, com a galera que comenta. Então, fala assim, o que você achou, o que você não achou, o que você odiou. Manda um conselho para a gente, dá nossa opinião, nosso pitaco na sua vida. Enfim, é isso. Beijos!
Valeu, beijos.
Beijos, beijos,
Uau!
beijos, beijos.
Valendo agora, hein?
Tá bom,
Seriedade,
vai.
por favor.
Seriedade,
Por favor.
vamos lá. É, virado num sério.
Bom, indo. Tá comendo o que, Abner?
Doce. Ai, amo!
Eu
É
amo
de
isso, cara.
coração?
É, ó.
Ai, amo doce de abóbora de coração e de
Eu
batata
amo esse
também. E
doce,
batata
meu Deus.
roxa também.
Batata
Amo.
roxa também, caralho.
Vamos fazer uma festa junina?
Vamos, vamos,
Vamos,
vamos,
vamos.
vamos, vamos.
Fechou.
Fechou.
Bloco 1.
Ela tá diretora hoje.
Tô sendo
A
objetiva
host.
depois de 45 minutos, né?
É
Confusão, gritaria.
host barra director.
Você
Então
atrasou
vai.
15 minutos. Meia hora foi de show off.
Eu atrasei 5 minutos, tá?
Não, depois você ficou testando aí
Ah,
equipamento.
foi verdade. Ah, é verdade. Então, voltando aqui.
Test speaker? Test speaker?
Test speaker. Ah, não,
Ah.
não é speaker, é ouvido. Teste ouvido.
Eu odeio vocês. Vou mandar refazer o
Ai.
mapa.
A gente tá desalinhado hoje. A gente
Tá, foi
é
o
que
Mercúrio retrógrado.
passou dia 9. A Abner agora tá no paraíso astral. Desalinhou tudo.
É isso, é
É
isso.
contigo, Abner, então.
É isso, é isso.
Tá, continuando.